A palavra, Janderson.
Primeiramente, boa noite a todos. É uma grande satisfação estar de volta aqui a essa casa depois de 30 dias que tive que me licenciar por motivos pessoais. E vendo essa discussão, que não foi desses animais, para mim é bastante complicado, porque gosto muito de animais. Mas o que eu quero dizer hoje aqui é que eu tirei licença, eu, vereador Berê, Janderson, não tirei licença, e a própria licença já diz licença interesse, é problema meu. É de direito meu tirar licença nessa casa até 120 dias. Então, eu quero que as pessoas que estejam me escutando, que antes de criticar, venham olhar. Eu tenho interesse, eu tenho uma vida fora daqui dessa casa. Então, eu quero que as pessoas entendam que eu estou aqui para tentar fazer o meu melhor possível. Outra coisa que me achei uma estranheza hoje, ao chegar numa xerifada da prefeitura, encontrei um concursado parado, com um salário bem razoável, e foi contratado outro para fazer o mesmo serviço. Ou seja, nós deixamos um concursado parado e pegamos um CC, pagando em valores bem razoáveis, algo nós poderíamos, em vez de pegar e contratar dois para fazer o mesmo serviço, poderia estar contratando pedreiros, que eu vejo que é uma coisa que estão em falta na prefeitura, porque as obras é começada uma aqui, outra colar, e não é terminada nenhuma. Eu não sei por que é começado tantas e não é terminada. Eu achava que o bom seria terminar algumas e depois terminar. Nós temos com os colégios, com um telhado ali precisando de telhas para ser trocado. E não está sendo trocado por quê? Porque nós estamos achando outras prioridades. Eu acho que o executivo tem que pensar as prioridades e passar para a comunidade. Passar por quê? Que aquela é a prioridade do prefeito ou do secretário, por que aquela prioridade? Não simplesmente nós já temos, já disse em outra ocasião aqui, nós representamos o povo, nós não somos dono do povo, nós não podemos chegar aqui e pegar o dinheiro público e gastar no que nós achemos que o povo quer. Nós temos que pegar o povo e trazer aqui dentro dessa casa, apresentar o projeto e trazer aqui dentro dessa casa, perguntar para o povo, dar tempo do povo, saber o que nós estamos fazendo para depois eles saber se é realmente o que o povo quer ou quer o que nós, vereadores, e o executivo quer. Porque nós representamos o povo, nós não somos o dono do povo. Nós temos que perguntar, nós temos que ter aquela noção, nós não somos rei para mandar e desmandar. Então eu peço que o prefeito e nós, vereadores, pensemos, demos prazo e expliquemos para o povo o que nós queremos fazer e se o povo está de acordo. Uma coisa que eu pensei, esse ano foi um ano atípico, todo mundo sabe disso. O nosso colono, nosso agricultor, passou e está passando, e não é o primeiro ano, não é o primeiro ano de seca, todo mundo sabe que não é o primeiro ano de seca. E nós temos sempre protelando, sempre para frente. Por que nós não tentemos resolver uma situação agora? E se não der seca, que benção. Mas se der seca o ano que vem, nós já temos preparado para ela. Nós não temos que pegar de um caminhão-pipa e sair correndo e entregar água. O que eu quero dizer com isso? Eu falei na cisterna para os colonos, abrição de açude. Nós não precisamos estar atrás de emenda, gente. Correndo atrás de deputado, atrás de emenda. Aí tem que buscar isso para habitação, temos que emenda. Se nós vamos gastar uma fortuna para fazer uma obra no monumento, aqui na cidade. Nós vamos gastar, dizem 2 milhões, mas eu garanto para vocês que vai dar mais. E aí, para conseguir fazer um açude, nós precisamos na burocracia, temos que ir em Porto Alegre, temos que ir em Brasília, temos que ir para cá e para conseguir o dinheiro. Mas daí nós podemos pegar o dinheiro público e gastar no que nós queremos. O prefeito tem essa prerrogativa, é o dinheiro livre. Então, o que eu penso? Por que esse ano atípico a prefeitura não subsidia o calcário? Subsídio o calcário, espera só terminar. Subsidiar o calcário e o frete. este ano que é atípico. Não é pegar e dizer assim, ah, tem que dar para o colono. Não. Esse ano que é atípico, a prefeitura subsidia o frete e o calcário. Que por enquanto nós não temos subsidiando o frete e o calcário. Então, este ano, eu falando com os colegas, não, mas não podemos dar para o colono. Não. Esse ano que é atípico. O ano que vem é outra coisa. O outro ano que vem nós vimos. Esse ano quem vai para a colônia sabe que não deu milho, não deu feijão. O fumo também, dizem que estão vendendo fumo numa fortuna. Mas vamos ver quanto é que estão os insumos, gente. Antes de falar que o fumo estava sendo vendido num absurdo. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, a agricultura não é tão simples assim. Não é tão simples. Vamos passar o que o agricultor passa para depois nós dizer que o agricultor não faz porque não quer. Era isso, presidente. Uma boa semana a todos.
A palavra continua à disposição.
Eu peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Valdecibir.
Boa noite, presidente, os colegas, a imprensa, Pedrinho, assistindo, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Quero fazer uso da tribuna hoje, presidente, para agradecer a administração, porque duas obras por mim sugeridas junto ao executivo, onde as emendas já estavam há um bom tempo depositadas na caixa. Enfim, foi acertado um acordo entre o executivo e a empresa vencedora da licitação na época, que logo em seguida, quando começou a pandemia, era em torno de 250 mil cada quadra. E com a pandemia foi se esticando o prazo e inviável para ser construídas essas duas quadras. Então, com contrapartida de quase 100 mil reais nessas duas quadras, as duas já deram início às obras. Onde eu estive em contato com os diretores da empresa, onde até as ferragens as encontram prontas. Então, é questão de terminar as terraplanáveis, bater o nível e dar início a essas obras por mim reivindicadas, que é uma quadra de grama sintética no bairro Maron e uma quadra coberta em linha Apolinário. E dizer para os colegas que essa semana estive dando uma volta com o prefeito, onde ele me deixou bastante entusiasmado, porque muitas notícias boas vão ter. Muitas obras de fundamento que já estão acontecendo e umas sonhos nosso, do executivo, também está para acontecer nos breves dias. E falando, Berê, em relação a SUDES, eu quero dizer para ti que desde que eu entrei aqui, foi uma das minhas bandeiras, tanto é que eu trouxe duas dragas já para fazer isso. E infelizmente, no ano retrasado, foi feito durante o mandato 120 açudes no município, onde eram incentivados os nossos colonos a diversificar sua propriedade em relação à criação de peixe, onde a promotora, através de um canetaço, promotora na época, proibiu o comércio de peixe, porque nós não temos abatedor de peixe, não tem. Então fica até, a gente bateu bastante em relação a isso, porque é o fim da picada, né? Quando eu me conheci na vida política, era executivo, legislativo e judiciário. E hoje, uma pessoa com a caneta na mão manda mais que o prefeito. Tanto é que muito prefeito aí, em relação às tomadas de preço, licitações aí, tem que ser feito à risca, não adianta. É o rito da licitação do poder da administração pública. E em relação a isso também, eu sempre tenho dito, esse ano é um ano eleitoral, né, e nós estamos aí desfrutando de diversas emendas pelos vereadores conquistados, pelo executivo, e eu sempre bato na tecla para o nosso povo aprender a votar. Porque nós temos aqui 10, 12 deputados que ajudam a região e 70, 100 deputados fazem voto aqui. Isso é não valorizar as pessoas que merecem, né? A gente está vendo que a boa política está se terminando, é na base do compra-voto, né? Ainda mais para deputado, né? Porque a gente vê as corrupções, mas graças a Deus os nossos deputados da nossa região não foram denunciados, não estão envolvidos. Então, eu friso sempre essa frase, vamos aprender a votar e valorizar as pessoas que merecem. Era isso, presidente, que eu tinha para hoje. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana.
A palavra continua a discussão. Com a palavra, vereador Schirmer.
Mais uma vez, meu cordial boa noite a todos. Eu quero reforçar aqui, Cili, as tuas colocações a respeito de quando forem votar realmente. Pensem, né, com muito carinho em todos os deputados que compõem a nossa bancada. PDT, PP, MDB, PTB, enfim. Tem alguns outros partidos que também, né, de alguma certa forma, estão encaminhando algum dinheiro para o Executivo. Então, essa tua colocação é muito válida, muito preciosa, e eu faço das tuas palavras aqui um reforço, né, de solicitação a todas essas bancadas que têm sido, né, deputados que realmente têm uma visão muito especial para o nosso município, e graças a essas verbas parlamentares é que está sendo possível o Executivo executar uma série de projetos, como o senhor mesmo o colocou. Quero aqui deixar, né, como amanhã é o Dia Internacional da Mulher, em nome das nossas meninas, que aqui se fazem presentes, né, em nome de vocês, eu quero parabenizar e deixar aqui um grande, fraterno e carinhoso abraço a todas as mulheres, né, que sem as mulheres, se não fosse uma mulher, eu não estaria aqui hoje brigando aqui na Câmara, no bom sentido. Então, né, Dona Rosa, Branca, Lázaro e Schirmer, minha mãe, que Deus o tenha. E em nome de todas as mulheres, mães de vocês, né, meus colegas, eu deixo aqui um saudoso e carinhoso, fraterno abraço e uma homenagem muito especial a todas essas mulheres guerreiras que hoje, né, cada dia está sendo mais difícil de ser uma mulher perante a situação que o mundo está vivendo. Deixo aqui também um carinhoso, né, distante, sei que não vou ser ouvido, a todas as mulheres que hoje estão fugindo da Ucrânia, numa situação muito triste, por o que estão passando por seus filhos, suas mães, seus familiares, por um filho de uma boa mãe, um idiota, boçal e covarde, a atitude que ele teve, o Putin, de realmente não pensar que ele também tem uma mãe, tem uma família. Mesmo assim, eu parabenizo a mãe desse filho de uma mãe, para não dizer outra coisa. Um meu grande abraço a todas as mulheres, em especial a todos vocês, com muito carinho.
Palavra continua a discussão. À disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Freitas.
Boa noite a todos os presentes. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Boa noite a quem nos assiste via Facebook. Dois assuntos me trazem essa tribuna, senhor presidente. E o primeiro assunto é o vandalismo no cemitério municipal. Há alguns anos venho pedindo para que o cemitério municipal seja fechado, sejam colocados grades, portões, para que não ocorra mais vandalismo lá. Inclusive, o túmulo do meu avô foi retirado o nome dele de lá, foi retirado foto, foi quebrado a ornamentação do túmulo. E assim como a minha família, inúmeras famílias do município também tiveram os seus túmulos depredados, estragados. Então, eu acredito que está na hora, Berê, como tu diz, das obras estruturais do município acontecerem. E o cercamento do cemitério é uma obra que urge fazer. Então, fico aqui, Elton, meu pedido, que tu leve o pensamento da população sobradiense, que o prefeito pense em alguma alternativa de cercamento do cemitério, assim como ele está fazendo no Parque da Feijão, que esse domingo estive lá e vi que está acontecendo o cercamento em Sebão para o município. Então, se pode fazer no Parque da Feijão, é possível que se faça no cemitério municipal e assim prevenir vários problemas. E o segundo assunto, senhor presidente, eu estive visitando esse final de semana o bairro Medianeira para ver se alguns pedidos, algumas reivindicações feitas por mim e por nós, né, Dani, estivemos lá, o vereador Miguel também estava junto, foram realizados. Então, cabe aqui parabenizar o prefeito, porque ele colocou as bocas de lobo que estavam em falta, ajudando as famílias lá, arrumou a quadra de esportes, fechou a fossa lá, então isso é bom, que agora as pessoas podem ocupar os vestiários e os banheiros. E também construiu a parada de ônibus que tanto vinham reivindicando. Então eu tenho que aqui deixar os meus parabéns ao pequeno secretário de obras e agradecer ao Poder Executivo por ter feito as nossas reivindicações. Espero que todos tenham uma boa semana, senhor presidente. Que o Papai do Céu continue nos iluminando.
A palavra continua à disposição. Com a palavra o vereador Alto Medrusco.
Novamente, boa noite a todos e boa noite aos que nos assistem. Dentre alguns assuntos, um que eu quero colocar justamente é o que o Freitas falou do cemitério municipal, Freitas. Já estive conversando com o prefeito municipal, a pedido também da população do Sobradinho, como você recebeu essa demanda, né? Sugerindo que seja feito esse cercamento, esse fechamento, para impedir, pelo menos de certa forma, a entrada de todo mundo lá, os mal intencionados principalmente, que se dê uma proteção melhor para quem se dedicou a prestar homenagem aos seus mortos que ali estão, né? E hoje estão vendo seus túmulos depredados, né? Foi feita até uma sugestão de um cidadão de Sobradinho que ele se dispôs a nós criar um fundo municipal, se não quiserem gastar o dinheiro público, com a colaboração dos cidadãos que têm seus entes lá enterrados. Se gasta tanto para fazer uma pedra, né? Qualquer valor, não se gastaria tanto para cercar esse cemitério, qualquer valor seria válido. É uma indicação que a gente pode fazer junto à prefeitura e junto à comunidade, para de repente essa ideia pode avançar e se tornar concreto e nós podermos oferecer segurança naquelas áreas. Outro assunto, presidente, que eu quero falar, já que estamos falando em mortos, e mencionando a pandemia, existia uma grande preocupação que a gente via em alguns meios de comunicação, mais em grupos privados, de que a vacina iria trazer muitas mortes, que ela tinha efeitos colaterais, e talvez iria causar mais mortes que a própria pandemia. E eu, por curiosidade, acabei indo nesse tema dirigindo ao portal da transparência, onde traz o registro civil nacional das pessoas, para verificar se realmente ali a gente vai ter o número realmente de pessoas que morreram e pessoas que nasceram, para se ver se houve mesmo essas mortes que tanto anunciaram. O que a gente pôde notar, nós, todo mundo pode acessar e notar, é que houve sim, especialmente no Rio Grande do Sul, não houve mais mortes, praticamente está estabilizada a quantidade de mortes. E o que houve no Brasil mesmo foi uma decadência no nível de nascimentos. Isso eu falo porque isso pode englobar um planejamento a longo prazo, até para nossas cidades pequenas. O Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, o crescimento populacional foi apenas de 1.500, não chega a 1.500 pessoas. Mais específico no Centro-Serra, aqui nos nossos municípios, eu não olhei todos, Sobradinho, nós tivemos 4 nascimentos a mais do que mortes no ano. Arroio do Tigre, até sexta-feira, estava empate, 31 óbitos e 31 nascimentos. Temos caso como Agudo, tem 23 mais óbitos que nascimentos. Então é um índice que todos devem levar em conta para um planejamento futuro, até nível administrativo. Não só da prefeitura, mas também dos empresários municipais, que nós estamos vendo que a nossa população está se tornando idosa, né, Miguel? Assim como nós, né? É um fator que vem a ser levado em conta. Isso acontece, está acontecendo mais no Rio Grande do Sul. O restante do Brasil, especialmente o Nordeste, o Centro-Oeste, São Paulo diminuiu muito. Eu só coloco isso, não vem tanto o nosso assunto do interno do município, mas para as pessoas terem conhecimento, né? De que realmente está havendo uma mudança no pensamento das pessoas, o crescimento demográfico está mudando, e com esse pensamento talvez se mude a economia, se mude o planejamento de um município, de uma cidade, até das famílias. É isso, presidente. Um abraço a todos e boa semana.
A palavra continua à disposição. A palavra, o vereador Miguel.
Boa noite de novo ao presidente, à mesa diretora, aos funcionários, plateia, imprensa, os colegas que nos dão o acompanhamento dessa reunião um pouco curta, meia rápida, mas que também se aproveita para manifestar os seus pensamentos. Eu quero trazer também o reconhecimento pela dedicação do prefeito de Sobradinho e também do prefeito Rui Tigre na batalha do funcionamento da UTI móvel, que houve um empenho dos dois e no somatório das forças conseguiram encontrar uma solução para colocar em funcionamento esse importante equipamento que com certeza vai salvar vidas. Tomara que seja logo comprado os equipamentos que ainda falta para a nossa ambulância aqui, mas que já se viu publicamente a vontade do prefeito de fazer funcionar o mais breve possível. E isso com certeza vai ajudar e vai ajudar muito Sobradinho e região. Também quero aproveitar essa pré-data do Dia Internacional da Mulher para trazer o nosso reconhecimento, o nosso carinho a toda a mulher brasileira, mulher que hoje no mundo, como falou o Gerson Schirm, vive o drama de uma guerra, né? E eu vi hoje uma cena, hoje de tarde, escutando o noticiário da televisão, que choca qualquer um, vi que o vereador se emocionou, uma mãe que autorizou, que largou uma criança de 9 anos para fazer 1.000 quilômetros para fugir da guerra, e ela teve que ficar cuidando da mãe dela, enferma. Isso não tem coração que aguente. E faz com que a gente tenha uma tristeza enorme, e por isso essas depressões, a imprensa, não é querer criticar ninguém de vocês que aqui estão, Gazeta e Rádio Sobradinho, mas principalmente a televisão e alguns canais fazem questão demais de trazer essas notícias chocantes, né, que faz com que a gente reflita o que o ser humano está fazendo no mundo. Será que em 2022 nós precisamos de guerra? Nós precisamos de paz, nós precisamos de amor. Infelizmente, os homens fazem a guerra. Você mata. Mata inocente, não sei quantas crianças já foram assassinadas lá. E o sofrimento, né, o dia... Como não é a noite dessas pessoas, daqui um pouco cai uma bomba em cima de mim, da nossa família e tudo mais. Então é lamentável, é muito triste que nós chegamos nessa altura com essas incertezas. E a bomba atômica vai ser usada ou não? A nuclear vai ser acionada ou não? E se acionado, o que resta? Quais as consequências? A consequência econômica está aí, muito grande. O Brasil vai sofrer bastante. O Brasil importa, Matana, mais de 18% dos adubos da Rússia, né? Isso é muito, e produz pouco, pela dimensão territorial que tem e pelo potencial de produtividade que tem, produzir pouco. Somos totalmente dependentes da importação dos adubos para produzir, que depois volta a alimentar o mundo. Mas então quero cumprimentar muito carinhosamente e respeitosamente amanhã pelo Dia Internacional da Mulher, também no nome das nossas duas vereadoras, até uma criticazinha para vocês, vereadores. Eu tinha certeza que vocês iam fazer uma moção de homenagem às mulheres. Não tomei essa iniciativa porque achei que vocês faziam. Mas entendo como vocês também homenagearam e sei também que de repente pensaram assim. Mas em nome de vocês, em nome das funcionárias, o nosso reconhecimento a toda mulher. Que Deus conforte, dê força principalmente para essas mães lá da guerra, que sofrem e sofrem muito. Portanto, então, uma boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade e que o mundo tenha paz.
Palavra continua à disposição. Eu passo os trabalhos ao meu vice e peço a palavra.
Recebo os trabalhos e passo a palavra ao vereador Jefferson Matana.
Boa noite, nobres colegas, a imprensa que se faz presente, o amigo Vieira também, olha só, está meio a pouca a nossa plateia hoje, mas sempre com pessoas importantes aí. Antes, pelos meus colegas, foi falado sobre os deputados que vêm para a região e fazem muitos votos e nem sempre ajudam. Também tenho que frisar isso, até porque a gente aqui representa um deputado que ajuda muito o município de Sobradinho. E até de antemão já quero dizer que o projeto do Centro de Especialidades está sendo modificado, onde o projeto já se encontra conclusivo, e acredito que nos próximos dias também ocuparei essa tribuna para dar, de certa forma, notícias do começo da obra. A questão dos cemitérios municipais, isso como foi mencionado também, é uma pauta de bastante debate, mas me recordo lá na época que eu fui secretário de obras, em 2013 para 2014, que a gente começou com um planejamento de gavetas. E, de certa forma, isso conseguiria, se fosse aumentando essas gavetas para as pessoas de baixa renda, que não tem esse... Tu conseguiria cercar uma grande parte do cemitério, já proporcionando, de certa forma, que fosse a gaveta, da altura dela, ela ocasiona que ela é um muro de contenção, de certa forma, né? Também gosto aqui de, toda vez que eu faço meus pedidos de informação, como de providência, de explicar na tribuna o porquê. Então, na questão dos brinquedos na Praça Corneia do Vicentino, foi lá, depois de pessoas ter solicitado para mim, fui lá, consegui, tirei fotos até de brinquedo, embora eles sejam de plástico, né? Eles são, da forma que eles estão quebrados, eles vão lesionar, se já ou não fizerem, os pés das crianças, as mãos, porque ele quebrou, de certa forma, e sendo um plástico duro, seco, ele corta. Tem um brinquedo lá que aquilo é uma navalha, né? Então, por isso, até atenção até especial, e aí vou frisar isso para o líder do governo, que se pudesse, tipo amanhã, já dá uma olhada e se não tem como consertar, retira aquele brinquedo, porque ele pode ocasionar um ferimento grave numa criança, até porque a pele da criança é bem mais sensível do que a nossa, né? Então, nesse sentido. A instalação também, o pedido de providência que seja instalado ali no bairro Medianeira, que desce para o bairro Pinhal, é após o Pinheiro ali que tem, até próximo ao Pinheiro tem poste de iluminação. E aí tem aí em torno aí que caberia de 2 a 3 postes, né, no cruzamento aí com a esquina, até a esquina ali seria viável ali a colocação de 3 postes, isso aí, 3 postes de luz com esse cabo multiflex que é colocado e as luminárias, não seria de grande despesa para o município, e aí contentaria a população que ali está solicitando isso através da minha pessoa, que a gente aqui é uma extensão do povo de Sobradinho, então por isso o pedido de providência que seja instalado ali de 2 a 3 postes com luminárias, que trará segurança, porque é escuro. É uma parte ali até onde tem as casinhas ali que vem para o lado do Pinheiro e depois aquele paredão de pedra ali com arbusto e tudo mais que fica. De certa forma, é perigoso, né, transitar ali. Então, nesse sentido. E também não poderia deixar aqui de falar do Dia da Mulher de amanhã, para esse extraordinário ser, dá para dizer assim, né? A gente aqui na casa, através da mesa diretora e dos colegas, a gente fez umas homenagens na mídia, né, tanto escrita como falada, mas também queria aqui deixar esse registro aqui da minha gratificação por todas as mulheres aqui, tanto de Sobradinho como as demais, tá? Seria isso, meus nobres colegas, uma ótima semana para nós. Obrigado.
Passo os trabalhos ao vereador Jefferson Matana.
Recebo os trabalhos e a tribuna continua à disposição. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.